participação feminina na ciência brasileira cresce 29% nos últimos 20 anos. Nós vamos conversar com a Fernanda Guzmão, gerente de soluções para pesquisa da América Latina da Elsevier. Fernanda, seja bem-vinda ao programa. Bom dia.
Bom dia.
Fernanda, dados interessantes sobre a participação das mulheres como autoras ou coautoras na pesquisa científica. Isso está ligado ao interesse, a oportunidades? Como é que está, né, esse cenário, claro, baseado em pesquisas, nesses últimos 20 anos?
Acho que as mulheres têm feito um avanço muito importante e significativo em diversas dimensões profissionais, ocupando cargo de lideranças, sendo reitoras de universidades, presidentes, e o campo da ciência é mais um desse âmbito no qual as mulheres têm avançado e têm se destacado. Então, o que a gente observa é que nos últimos 20 anos houve realmente um crescimento significativo de mulheres como autoras e coautoras dos artigos, que mostram que também na esfera da ciência elas têm conseguido avançar.
O Brasil é o terceiro país com maior participação, atrás apenas da Argentina e de Portugal, é isso?
Correto. Esse foi um estudo global feito pela Elsevier, no qual nós analisamos a equidade de gênero na ciência para 18 países e a União Europeia. E dentro dessa lista de países, o Brasil se destacou como terceiro lugar entre o país que tem a maior quantidade de mulheres como autora ou coautoras de artigos nos últimos anos.
Com relação à faixa etária, né, entre cientistas, pesquisadores mais velhos, mais jovens, que começam a aparecer também como titulares de publicações, como é que estão essas paridades?
Bom, o que o nosso estudo mostrou é que existe uma participação maior de mulheres no início da carreira acadêmica, né? Quando elas estão ali começando a publicar seus artigos, existe uma participação maior de mulheres. Conforme o que a gente chama de idade acadêmica vai avançando, né, conforme elas vão se tornando mais seniors na sua carreira acadêmica, o que nós notamos é que existe uma diminuição da quantidade de artigos publicados. Tá? Isso pode ser devido a diversos fatores. Tá? Um dos fatores que as cientistas apontam com frequência é a questão da maternidade. Né? Quando surge o tema da maternidade na vida da mulher, é muito difícil conciliar a carreira, com a maternidade, com as tarefas do lar. Então, acaba sendo um desafio adicional que as mulheres têm que enfrentar em relação a pesquisadores ou bolsistas homens, né? Existe aí esse desafio maior. Então, a gente observou que conforme elas vão tendo mais experiência, a quantidade de artigos diminui.
Perfeito. Entre as áreas de ciência, matemática, engenharia, há algumas áreas que o número é ainda mais acentuado, né? Você pode também falar sobre isso?
Sim, eu acho que o que foi interessante observar nesse estudo é que, apesar de ter havido um crescimento significativo da participação das mulheres na ciência, existem algumas disciplinas nas quais a participação ainda é baixa, abaixo de 20%. Né? São alguns dos exemplos que você mencionou, matemática, economia, física. Essas são disciplinas que a participação feminina ainda é baixa. Ela também cresceu nos últimos 20 anos, mas ela está muito abaixo do que a gente chama zona de paridade, né, que seria entre 40% e 60% dos artigos publicados por mulheres. Nessas disciplinas, a gente observa que a participação feminina ainda é baixa.
Qual é o objetivo principal? O que é que realmente enseja essa pesquisa e esse relatório anunciado?
Esse relatório é parte de uma iniciativa mais ampla da Elsevier, para tentar mapear diversidade na pesquisa. E a diversidade nos seus diferentes âmbitos, né? A diversidade de gênero é somente um aspecto de diversidade. A gente tem também diversidade de raças, diversidade geográfica, né? Então, existem vários aspectos. E essa é uma primeira iniciativa da empresa para tentar colocar um pouco de luz nessa questão, né? E promover esses debates que nós estamos tendo aqui hoje, né? Realmente poder trazer essa questão à tona e que a sociedade discuta esse tema e tome ações para que isso mude no futuro.
Esses números certamente também impulsionam, estimulam novas acadêmicas, né, nessas áreas de pesquisa também, inclusive com teses importantes para lançamentos e publicações, né?
Exato, corretamente. É o que a gente tem visto e esperamos que esse relatório possa corroborar, é que existe um maior número de meninas interessadas em ciência e trabalhando e estudando nas áreas de engenharia, de física, inteligência artificial, né, que são as áreas que tradicionalmente são áreas mais masculinas, né. Há um interesse cada vez maior das mulheres por essas áreas, que estão fazendo trabalhos fantásticos. Então a gente vê também esse tipo de estudo como um norte, um impulso para que elas possam continuar seguindo esse sonho, seguindo essa carreira, seja em qual área elas escolherem.
Você trouxe aqui um dado interessante, né? À medida que as carreiras femininas avançam, né, ela diminui a participação exatamente, principalmente porque muitas se casam, né, assumem outros compromissos do lar e também, claro, né, se tornam mamães, né? Isso atrapalha um pouco a carreira profissional, né?
Exatamente, exatamente. A maternidade, ela acaba sendo um grande desafio, né, na carreira dessas pesquisadoras, mas eu acho que a boa notícia é que a sociedade está começando a se sensibilizar a esse tema, e a gente já vê algumas iniciativas positivas nesse sentido. Por exemplo, existem algumas universidades que elas estão começando a conceder um prazo maior para mulheres bolsistas nos seus editais. Então, se a contemplada é uma mulher, ela tem um prazo maior para entregar o seu projeto, caso ela venha a ser mãe ou tenha um filho durante o seu projeto de pesquisa, né? Então, algumas universidades já estão com essa flexibilização. Outra iniciativa muito positiva no começo desse ano foi a criação de um grupo de trabalho pelo MEC para realizar estudos técnicos relacionados à Política Nacional de Permanência Materna nas Instituições de Ensino Superior. Ou seja, as instituições estão começando a repensar as suas políticas de maneira que possam adaptá-las a receber e ajudar essa mãe nesse momento especial da vida dela.
É possível dizer que há impactos especiais na ciência brasileira com o aumento da participação das mulheres?
Certamente, certamente. As mulheres trazem uma visão de mundo muito diferente para os problemas que a ciência lida, né, para as questões que a ciência lida. Então, essa diversidade de pensamento é extremamente rica para a ciência. Eu acho que elas trazem uma perspectiva também que é uma perspectiva feminina, né, que é uma perspectiva muito diferente daquela lógica que geralmente os homens lidam com os problemas. O fato de você ter uma mulher na equipe de cientistas altera completamente a dinâmica daquele grupo, né? Então, as mulheres têm um estilo, uma maneira diferente de liderar, uma maneira diferente de resolver problemas, uma maneira diferente de se organizar. Então, existe um impacto muito grande e muito positivo quando a gente conta com mulheres, não só na pesquisa, mas também publicando artigos e liderando projetos de pesquisa.
Que conselhos você daria para jovens mulheres que estão entrando, né, ou começando suas carreiras na ciência?
O meu conselho seria não desistam. Não desistam dos seus sonhos. Se você tem o sonho de ser uma cientista, de ser uma grande pesquisadora, uma grande inventora, não desista dos seus sonhos. Nós sabemos que não é fácil, que é difícil, ainda existem alguns preconceitos, mas a figura está mudando e esse relatório traz essa boa notícia, né? Esse panorama está mudando, as mulheres estão conseguindo se destacar cada vez mais, e eu acho que as perspectivas para o futuro são muito positivas. Vai haver cada vez mais reconhecimento e cada vez mais políticas que apoiam as mulheres para se destacarem nesse campo.
Inclusive com a forte possibilidade de criação de novas patentes para reconhecimento nacional e também internacional, né?
Exatamente, você mencionou um ponto super importante que o relatório também traz. A participação de mulheres como autoras de patentes ainda é bastante baixa, e ela ficou praticamente estável nos últimos 20 anos, variando de 3% a 6%, né? Essa é uma área que realmente ainda há muito para as mulheres, para as mulheres avançarem. O que a gente percebe é que, geralmente, num grupo de pesquisadores que fazem uma patente, majoritariamente são homens, e quando existe uma mulher, a mulher geralmente não é a inventora, a detentora da patente. Eu acho que aí é um campo onde as mulheres ainda precisam quebrar algumas barreiras, alguns preconceitos, e reivindicar a sua participação naquele projeto e a sua, propriedade daquela invenção.
Perfeito. O nosso muito obrigado, Fernanda Guzmão, gerente de soluções para a pesquisa da América Latina da Elsevier, é isso?
Exatamente. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Um bom dia.